Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia, o livro de Filipenses, capítulo 2. Uma vez eu ouvi dizer que a primeira Bíblia que qualquer não crente lê é a vida de um cristão. Ou seja, as pessoas, elas não têm, muitas vezes, acesso à palavra de Deus, ou não porque seja difícil encontrá-la, mas de ler, de se interessar pela Bíblia. E aí ela é atraída para conhecer a Deus e os seus princípios através de um crente que obedece à palavra de Deus. É como Dr. Howard Hendricks, professor já falecido, que eu gosto muito dos livros, ele falava assim: você não pode obrigar a nenhum animal a beber água, mas você pode dar sal para ele. E dessa maneira, pensando aqui nessa ilustração de como nós podemos salgar para que as pessoas tenham sede da água da vida, isso vai passar primeiro pela nossa vida. Muitas vezes até a nossa condução de uma vida mau testemunho, uma vida que não impressiona positivamente as pessoas, vai afastar as pessoas de conhecer a Deus. Mas quando a pessoa identifica alguém que tem uma vida bonita, e quando essa pessoa tem essa vida bonita, é um crente em Cristo, as pessoas vão perguntar por quê? E aí você vai poder falar a razão da sua esperança. E é exatamente isso aqui que nós observamos nessas duas histórias, esses dois exemplos que nós temos aqui da vida de Epafrodito e a vida de Timóteo. Nessa ordem, né? Timóteo, depois Epafrodito. Porque, de certa forma, agora Paulo, ele chega nesse momento do livro de Filipenses, e através da vida desses dois irmãos, ele recapitula alguns ensinos que ele havia dado até aqui. É como se Paulo está ensinando ali os filipenses sobre a vida cristã, e agora ele para e fala assim: olha, eu vou dar o exemplo de duas pessoas que viveram esses princípios. Por isso, tomando emprestado aqui dois termos do meu tempo de aluno ainda, com o professor Carlos Osvaldo: sósias de Cristo e servos do corpo. Exatamente esses dois irmãos, eles são exemplo disso, de imitarem Cristo e também servirem ao corpo. Então, nós temos aqui esses dois irmãos que vão praticar vários ensinos, mas eu quero destacar dois ensinos, duas ordens que ainda aconteceram no capítulo 2. Volte um pouco a sua Bíblia aí no versículo 5. Nós temos um imperativo ali que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E exatamente essa expressão, essa alusão aqui, vai ser usada na questão do próprio Timóteo. Então, ele desafia aqui os irmãos de Filipos a pensar como Cristo pensou, e aí então demonstra claramente o que Cristo fez ao pensar da maneira como ele fez. E se você quer rememorar esse ensino, você pode escutar a mensagem do pastor Davi Murch sobre esse tema. E a ideia de pensar é que é dar aquela ênfase de que a nossa mente, aquilo que está na nossa mente, conduz de fato a nossa prática de vida. Então, o primeiro mandamento, o imperativo que nós vemos aqui, que Paulo vai recapitular através dessas duas vidas, desses dois exemplos, é o versículo 5 do capítulo 2. Aí, mais próximo do texto que nós vamos estudar, nós temos então Filipenses 2:12, que ele diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação, a sua salvação, com temor e tremor. Então agora, como ouvimos na semana passada pelo pastor Ricardo, nós fomos desafiados a desenvolver a nossa salvação. E eu acredito que aqui é um momento que nós temos que pensar, quais são aquelas áreas da nossa vida que nós precisamos de um progresso. E como uma maneira intencional de progredir na vida cristã. E aqui então nós vamos ver dois irmãos que na sua vida, seja na igreja, seja no serviço, no contato com os irmãos, eles desenvolveram a salvação deles de tal maneira que eles recebem elogios exatamente por terem uma vida cristã bonita. Então aqui o desafio que todos nós temos, e ouvimos isso do pastor Ricardo, é que de termos um propósito na nossa vida cristã. Não simplesmente pensarmos assim, olha, o tempo vai me levar, o tempo vai fazer com que eu cresça. Mas também aqui, através desses exemplos, nós vamos ver, eu preciso ter uma vida que projete, que deseje crescer. E aí então, Paulo ele vai exemplificar esses dois mandamentos através de Timóteo e Epafrodito. Então a grande ideia aqui desse texto é a seguinte: seguir o exemplo de Jesus é possível porque ele já capacitou outros para alcançar. Então, quando nós temos aqui o exemplo de Timóteo e Epafrodito, nós temos o desafio de irmãos que se tornaram sósias de Cristo, que imitaram a Cristo, que foram capacitados no progresso da sua vida cristã a imitar ao Senhor Jesus Cristo. Então fica o desafio: eu posso olhar para Timóteo, eu posso olhar para Epafrodito e dizer, olha, como eles tinham uma vida semelhante a Cristo e serviram ao corpo, isso também é possível para mim, isso é desejável para mim, isso é algo que deve ser uma meta para a minha vida, seguir exemplo de pessoas que já vieram antes de mim na vida cristã e seguir os passos de Jesus e servir a igreja com maturidade, com serviço. Então, nós vamos olhar então para o texto e vamos ver esses dois exemplos. Então, primeiro exemplo de alguém que foi sósia de Cristo e servo do corpo é o próprio Timóteo. Lembrando de Timóteo, um jovem que foi alcançado pelo Senhor Jesus através do ministério de Paulo, lá na cidade de Listra. E aí Paulo já pegou e andou com aquele jovem, e ele foi alguém muito importante para Paulo, alguém que Paulo confiava de fato. Missões difíceis. E mais uma vez aqui, Paulo está fazendo isso, ele está enviando Timóteo para a igreja de Filipos. O texto diz assim, para aqueles irmãos lá da igreja de Filipos, versículo 19: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Então, Paulo, ele deseja enviar Timóteo, para que ele passe um tempo ali, e depois ele volte. E, gente, não era uma viagem assim, tão fácil de fazer, demorava um tempo. Então, o tempo que Timóteo ficaria lá, também era um tempo significativo. Mas, ao enviar Timóteo, ele vai falar também isso no versículo 23, né? Portanto, espero, este quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Então, Paulo fala assim, olha, eu estou vendo aqui como é que vai ficar a minha situação, e aí então eu vou enviar Timóteo para a cidade de Filipos. E ele também, Paulo, mesmo tinha um desejo de ir até lá a cidade de Filipos. Mas aí então a gente vê como é que Timóteo, ele era esse exemplo de alguém que imitava Cristo e também servia o corpo. E aí então nós temos essas três áreas aí: atitude, caráter e serviço. Então vamos olhar essas três áreas, né? Então, versículos 20 e 21, falando sobre atitude, porque não tenho ninguém como esse mesmo, com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Então, de novo, essas palavras nos lembram a Filipenses capítulo 2, de 1 até o versículo 11, onde Paulo ele dá um mandamento, ele dá uma instrução de que nós não devemos ter os nossos próprios interesses. Ele fala de que nós deveríamos ter o mesmo modo de pensar, e cada um não deveria pensar em si mesmo com interesse pessoal, mas com humildade, considerando os outros a si mesmo. Versículo 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E logo em seguida, então, ele dá o exemplo de Cristo, que é o exemplo para nós de viver esse princípio. E aí, então, ele diz, olha, e sabe quem tem esse mesmo sentimento, essa mesma atitude? É Timóteo. Então, Timóteo é alguém que está seguindo os ensinos de Paulo, mas também está seguindo o modelo de Cristo. Ele quer ser um imitador de Cristo, ele é um imitador de Cristo. Porque Paulo identifica, olha, eu não tenho ninguém que eu conheço aqui, que eu posso enviar para vocês, que tem esse sentimento, essa atitude, esse coração que se inclina a se preocupar sinceramente com outros. E no caso aqui, os filipenses. Porque ele diz, olha, o que é mais fácil encontrar são pessoas que buscam seus próprios interesses e não o de Cristo. Então, Timóteo é aquele que eu posso contar, porque ele de fato tem essa atitude de amar os irmãos, de viver esse sentimento que não se preocupa somente consigo mesmo, mas também com o interesse dos outros, como ele já havia falado em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Então, Timóteo aqui é um exemplo de uma pessoa outrocêntrica. É uma pessoa que hoje seria um ET, porque nossa sociedade, ela inspira egoísmo. Nossa sociedade inspira que eu sou mais importante e que os outros são resto. E aqui ele está identificando, olha, nós temos Timóteo, que de fato, ele, enquanto todos os outros buscam os seus próprios interesses, ele busca o interesse de Cristo. Então está vendo tudo aquilo que Paulo havia falado até aqui. Ele fala, gente, olha, tem aqui um exemplo para vocês, conhecido, que eu quero enviar até vocês, para que de fato vocês tenham essa influência, para que vocês também vejam alguém que aquilo que eu ensinei, alguém já pratica. Então Paulo, Timóteo, ele é essa pessoa que imita Cristo, como foi falado nos versículos 5 a 11. Alguém que não, como Cristo, abriu mão dos seus próprios, das suas próprias prerrogativas de estar no céu lá e não vir aqui para passar o que ele passou por nossa causa. Mas ele abriu mão e veio. E Timóteo é um exemplo disso. E ele também é alguém que é obediente, praticando aquilo que Jesus mandou. Então nós temos aqui alguém que é para nós um modelo na sua atitude daquilo que Paulo havia pregado. Mas também o caráter dele demonstrava alguém que era um sósia de Cristo e um servo do corpo. Olha o versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Ou seja, Timóteo aqui é alguém que no seu próprio caráter, ele é alguém que na experiência de vida dele, ele foi testado e ele recebeu o certificado. Esse aqui é alguém que imita Cristo. Esse aqui é alguém que já serviu e serve o corpo. É alguém que foi testado ali na sua vida cristã e Paulo diz, ele foi aprovado. Alguém que tem esse caráter é alguém que foi transformado pelo poder de Cristo, pelo ensino de Cristo, e desejava então obedecê-lo. Então Paulo tem esse testemunho da sua Timóteo tem esse testemunho da sua integridade, é alguém que desenvolveu, é alguém que olhava para a sua própria vida e olhando assim, eu tenho falhas, eu tenho áreas que eu estou desobedecendo a palavra de Deus, mas eu preciso crescer. E aí foi crescendo de tal maneira que Paulo chega e fala, olha, eu convivi com ele e eu sei que esse homem tem um caráter aprovado. Meus irmãos, é esse desafio que nós temos ao crescermos na vida cristã, onde realmente nós temos os princípios da palavra de Deus e eles são difíceis de aplicar e viver, mas nós temos o poder do Espírito Santo para nos transformar. E nenhum de nós pode chegar e se acomodar achando, ah, eu cheguei lá. Muito pelo contrário, os testes de caráter da nossa vida devem levar a gente chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, por tua graça, pelo teu poder, pela ação do teu Espírito na minha vida, eu passei naqueles testes do meu caráter, da minha vida, da minha santidade. Então Paulo, ele traz esse exemplo de alguém para nós, falando, gente, está aqui um ser humano imperfeito, mas olhando o caráter dele, ele tem um caráter aprovado. Isso é um desafio para nós. Quantas pessoas poderiam dizer isso de nós? Diante de toda a nossa carreira, diante daquilo que nós temos em cima dos princípios da palavra de Deus, e a pessoa olhar para nós, ali vai um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente aprovado. Dentro daquele corinho de criança, né? Cuidado olhinho que vê, cuidado mãozinho que pega, cuidado pezinho onde vai. E aí nessas coisas tão simples, falar assim, ali vai um caráter aprovado. Isso é um grande desafio. E aí quando tem o caráter aprovado, então nós temos o privilégio de sermos sósias de Cristo e servirmos ao corpo. Mas ele continua falando aqui sobre Timóteo e mostrando que Timóteo, ele tem de fato esse exemplo de alguém que no serviço do corpo também foi como um filho trabalha ao lado do pai. Timóteo chegou a esse patamar de ser um imitador de Cristo, alguém que é servo, alguém que serviu ao Evangelho, alguém que foi útil às boas notícias de Cristo, alguém que não foi um impeditivo para que as pessoas olhassem para a palavra de Deus e falassem assim, olha ali tem boas notícias. Timóteo é alguém que, quando as pessoas olhavam, falavam, esse aqui é um servo útil para o Evangelho, para essa boa notícia, para essa mensagem que deve impactar corações. E ele continua dizendo sobre Timóteo, ele serviu, ele trabalhou junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Ou seja, é alguém que foi produtivo, alguém que foi um servo do corpo. E é interessante que ao longo da vida de Timóteo, nós podemos ler que Timóteo sempre era enviado por Paulo para missões muito difíceis. Aqui, ele ia lá para a igreja de Filipos. Depois, ele foi pastorear uma igreja muito difícil, lá da igreja de Éfeso, com grandes desafios. Então, Timóteo, ele através da sua atitude, do seu caráter, ele demonstrava assim, olha, eu estou aqui no caminho de imitar a Cristo. E eu estou no caminho de servir ao corpo. E essa é a beleza, quando a gente olha e fala assim, olha, foi o Espírito Santo que capacitou alguém como eu para cumprir esse papel. E aí Paulo dá esse exemplo. Mas o segundo exemplo que nós temos aqui, de alguém que é sósia de Cristo e servo do corpo, é o Epafrodito. Agora a história de Epafrodito é um pouco mais emocionante. Né? Porque agora então ele foi enviado pela igreja de Filipe. Então Timóteo, Paulo vai enviar para Filipe. Epafrodito, a igreja de Filipe enviou para dar uma oferta para Paulo. Paulo tinha algumas necessidades, aquela igreja, ela se mobilizou. Nosso missionário está lá no campo, nosso missionário está com necessidades. Então fizeram a oferta e colocaram na mão de Epafrodito para que ele pudesse enviar. Então, nós temos também a mesma dinâmica na vida de Epafrodito. E aí Paulo vai destacar que ele é um imitador de Cristo e um servo do corpo, também nas mesmas áreas de atitude, de caráter e de serviço. Então, vamos olhar isso aí. Então, versículos 25 e 26, ele diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Então agora, Epafrodito está ao lado de Paulo, e aí Paulo vai fazer assim: ó, vou enviar Epafrodito de volta a vocês. E aí, de novo, Epafrodito mostra uma atitude bela do seu coração, quando ele fala aqui no versículo 26, ele, Epafrodito, tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. É interessante que esse mesmo sentimento Paulo tinha no versículo 8 do capítulo 1, Paulo fala para os filipenses, né? Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo. Então aqui nós temos a atitude de Epafrodito, alguém que amava aquela igreja, alguém que amava aqueles irmãos, alguém que expressa agora essa saudade genuína e verdadeira, mostrando assim: olha, eu vim para cá, vim suprir a necessidade de Paulo, mas estou com saudade do meu povo. Eu sinto saudades lá, né, do lanche da cantina, dos ministérios lá que acontecia. Eu estou com saudade daquele povo. E o que aconteceu? Ele ficou doente de tanta saudade, né? E aí então também algo muito interessante nesse texto, né? Mas aqui a gente tem alguém que ficou doente por causa de saudade dos seus irmãos. Isso que é comunhão, né? Tem alguns de nós talvez pensam assim: ah, ainda bem que agora eu só vou ver aquele irmão no outro domingo, mas se ele faltar, então é só daqui 15 dias, não vou ter o contato. Epafrodito não, ele sente falta, ele sabe que são irmãos dele, e ele tem esse desejo de ter essa comunhão, e ele ficou de fato ali com saudade. E é muito interessante que, olha que interessante aqui, que ele fala assim no versículo 26, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Ele está doente, está lá, né, talvez sentindo algum sintoma de doença, mas ele está pensando: meus irmãos, eles vão ficar preocupados comigo, porque eu estou doente. E aí então ele que está doente, agora ele fica angustiado. Essa notícia vai chegar, meus irmãos vão ficar preocupados comigo. E aí então virou um círculo vicioso, ou positivo, né? Não vicioso, mas de alguém que está pensando assim: olha, nós estamos tão envolvidos aqui em comunhão, em amor mútuo, que de fato, esse sentimento que eu tenho de preocupação com eles me faz ficar mais angustiado. Você sente isso? Isso é um sentimento que somente o Senhor Jesus Cristo teve e produz nos seus filhos. Porque Jesus Cristo teve isso quando ele de fato decidiu se encarnar, se tornar servo, ser humilhado aqui, porque a sua intenção era: eu preciso redimir as minhas criaturas, eles precisam entender o propósito para o qual eles foram criados, e só tem uma maneira de fazer isso, é através de eu me entregar voluntariamente na cruz para redimi-los. E nós somos informados em Gênesis capítulo 3:15 que esse era o plano de Deus. Aí tem todo o Antigo Testamento, onde o propósito é que Cristo venha a demonstrar esse amor por nós e se entregar por nós. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que na hora certa, no tempo certo, Jesus Cristo veio e se encarnou para se entregar por nós. Mas todo um propósito que Deus traçou em toda a Bíblia, pensando em nos redimir. Agora, será que nós temos esse sentimento? Nossa semana que vem teremos nossa conferência missionária. Nós lembramos quando de orar pelos nossos missionários? Nós oramos aqui pelos irmãos lá do Marrocos. Alguns de nós têm amigos lá no Marrocos, servindo a Deus. E aí a nossa preocupação, será que eles estão em segurança? Será que eles têm condição também nesse caos de ser a luz para aquele povo que não conhece o Senhor Jesus? Mas essa atitude que Deus nos inspira através do exemplo de Cristo e também nos mostra que é possível através da vida de Epafrodito. Segundo elemento aqui que nós podemos ver é o caráter dele. Versículo 25 e depois o versículo 30, Paulo diz, né, no entanto julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, e da parte de vocês, mensageiros e auxiliar nas minhas necessidades. Versículo 30, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então agora nós temos um caráter também provado e aprovado aqui na vida de Epafrodito. Nós podemos ver que através dos adjetivos aqui, que ele tem um caráter também de alguém que é servo de Deus e um caráter de alguém que é transformado pelo Espírito Santo. Primeiro, ele é alguém que é um cooperador. Ele se envolveu na batalha, ele trabalha junto ali com Paulo, e Paulo diz, olha, o trabalho não foi só meu, nós fomos cooperadores, nós trabalhamos juntos. E assim, e ele não só foi cooperador, mas ele foi companheiro de lutas. Alguém que estava envolvido nas batalhas, alguém que estava ombro a ombro com Paulo, no meio das dificuldades do ministério, da vida cristã, da oposição, da perseguição. E Paulo fala, olha, esse Epafrodito aí, que talvez vocês possam achar que ele é fraco, porque ficou doente com saudade de vocês. Não, ele é alguém que é um companheiro de lutas, ele lutou lado a lado comigo. Mas também ele tinha um espírito de servo, ele foi um mensageiro. E um mensageiro é simplesmente alguém que tem a mensagem de alguém, e alguém que precisa receber essa mensagem. Então ele foi esse servo que só fez essa ponte. Mas o texto continua complementando, ele foi mensageiro e auxiliar. Ou seja, Epafrodito tinha um espírito de servo, alguém que queria servir, alguém que olhava lá para o Senhor Jesus Cristo como aquele exemplo de que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E meus amados irmãos, na era que nós vivemos, todos nós queremos ser servidos. É drive-thru, é iFood, a gente quer ser servido. E a tecnologia, o mundo, quer facilitar que nós sejamos servidos. Mas é contra a cultura, é contra a nossa geração, é contra a mentalidade desse mundo de hoje, servir. Alguém que se dispõe a pegar a cadeira, a estar lá no estacionamento, ajudar na cantina, ajudar nos ministérios. Afinal de contas, eu tenho uma vida tão corrida, minha vida é cheia de tanto trabalho, quero chegar na igreja, eu quero ser servido. Mas aqui, no reino de Deus, é diferente, onde cada um de nós deve ser um servo. Mas além disso, além de ser cooperador, companheiro de lutas e um servo, um auxiliar, ele é desprendido. Versículo 30, ele fala, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Alguém que é desprendido da sua própria vida para servir a causa de Deus, para servir ao outro. Como o próprio Paulo falou, né? Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, mas sim, o meu objetivo é cumprir a missão que Deus havia me dado. E aqui nós vemos que ele, Epafrodito, ele, por causa da obra de Cristo, ele arriscou a sua própria vida. Então ele é alguém que é desprendido no seu caráter, mas também dá para a gente tirar aqui uma inferência de que ele era um homem íntegro. Porque de fato, imagina, ele vai transportar valores. Aqueles irmãos de Filipos juntaram a oferta, e essa oferta vai chegar até Paulo, e ele é o Pix. Ele é aquele que vai levar o dinheiro para Paulo. Para fazer esse tipo de serviço, deveria ser alguém íntegro. Porque, olha, ele poderia, acho que é 1.500 quilômetros entre um trecho e outro. Fala, o quê? Esse dinheiro todo? Ah, comprei umas passagens lá num 2-3 milhas e vou-me embora, né? Porque afinal de contas, eu estou com dinheiro. Mas a igreja viu nele alguém com caráter para dizer: olha, podemos colocar esse dinheiro na mão de Epafrodito, porque a gente sabe que esse dinheiro vai chegar na mão de Paulo, porque ele é um homem comprometido em obedecer a palavra de Deus, né? Então, vemos isso, alguém que tem um caráter, que no texto de Timóteo, simplesmente Paulo falou assim, né, e é simplesmente pela palavra, porque diz muito, Timóteo tem um caráter aprovado. Agora, para Epafrodito, ele cita várias coisas, evidenciando esse caráter. Meus amados irmãos, nós vivemos numa sociedade sem caráter. Eu não sei você, política, essa área governamental me entristece, muitas vezes me dá náusea. Né? Espero que você não se iluda que qualquer político de qualquer natureza vai ser uma esperança para você. Porque evidencia na sociedade brasileira, eu falo da sociedade brasileira, do serviço menor até o maior, uma falta de integridade terrível. Mas nós, como salvos em Cristo, deveríamos ir na contramão disso. Eu ainda lembro do tempo em que pessoas falavam assim para outros cristãos, pessoas que não eram crentes, dizendo assim: olha, eu quero contratar o seu José porque ele é um crente, ele é da lei dos crentes. Hoje, meus amados irmãos, crente não quer contratar crente. Que tristeza. Sabe por quê? É a falta de integridade e caráter de nós. E nós precisamos lembrar disso. Princípios da palavra de Deus que devem ser obedecidos. E as pessoas vão olhar o nosso caráter através da nossa disposição de sermos pessoas íntegras. Custe o que custar. Eu fico pensando se Paulo escrevendo hoje, certamente eu acredito que ele ia encontrar entre nós pessoas que ele poderia dizer assim: olha, ali vai uma pessoa de caráter. Mas será que ele acharia todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus? Então essa é uma grande responsabilidade que nós temos, e Epafrodito, ele mostra para nós essa qualidade de alguém que imita Cristo e serve o corpo através também do seu caráter. Mas também, além do caráter, ele evidencia essas qualidades através do serviço. Versículos 27 e 28. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Gente, não foi uma febrezinha. Não foi uma pequena doença. Não. Paulo está dizendo aqui: olha, foi grave. E aí Paulo diz: mas Deus se compadeceu dele. E compadeceu também, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma onda de tristeza, né? Tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. uma das coisas que Paulo vai dizer é que ele desejava servir a igreja, para que as pessoas progredissem na fé e tivessem a alegria de crer. Agora, Epafrodito também tem esse desafio de ser alguém que, ao voltar para aquela igreja, ele vai trazer alegria. Então imagina, a pessoa voltou e aquela igreja vai ficar alegre pela presença dele. E é alguém que impacta, alguém que demonstra essa influência. E meus amados irmãos, como é gostoso quando a gente tem pessoas que nos contagiam com a alegria da fé, que quando voltam, chegam no nosso meio, trazem a alegria de servir a Deus, de dizer, olha, é difícil, mas vale a pena servir a Deus. E aqui, esse é o tipo de serviço que Epafrodito faz. Alguém que ele serviu a Paulo, levando a oferta. Serviu a igreja, levando a oferta. Mas quando ele retorna, ele traz alegria pela sua influência, pela sua presença, pelo fato de estar vivo de volta ali entre aqueles irmãos, mostrando que de fato a sua presença é valiosa. Então nós temos aqui Timóteo e Epafrodito com um padrão de pessoas que imitam Cristo e servem ao corpo, através de caráter, através de sua atitude e do seu serviço. E no versículo 29, Paulo tem algo que é muito importante para aquela igreja de Filipos. Ele diz assim: recebam-no, Epafrodito, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Paulo está dizendo assim: olha, gente, pessoas como Timóteo, e aqui no caso específico como Epafrodito, essas pessoas, elas têm um grande impacto, honrem pessoas que são como ele. Quando servem o corpo, quando são imitadores de Cristo, isso é uma coisa que a gente deve aplicar na nossa vida, como crentes, como igreja, como PIBA, de honrar sempre pessoas que têm essas qualidades na sua atitude, no seu caráter e no seu serviço. Na era do egoísmo, do esquecimento e da ingratidão, nós somos ordenados a honrar pessoas dedicadas ao Senhor, e que podemos dizer que são sócios de Cristo e servem do corpo. Logo quando cheguei aqui, eu vi o Abimael e a Vilma. Cadê? Vocês estão aqui? Estão lá. Passaram um tempo no Paraguai, serviram a Deus com todos os desafios, treinando pessoas ali no Paraguai. Eles voltaram. Nós oramos por vocês, nós estamos alegres pelos frutos que Deus deu a vocês lá. Nós precisamos honrar pessoas como eles. Semana que vem os missionários aqui, vários deles que nós sustentamos, que nós oramos. Quando eles chegarem aqui, nós devemos honrar pessoas como eles. O Carlos, que nós vamos conhecer, mas o Daniel, os outros missionários, pessoas que estão lá enfrentando a luta para falar de Jesus para outras pessoas, que estão se doando, que têm uma atitude, um caráter, um serviço para o Evangelho. E essas pessoas nós devemos tratá-las com a máxima consideração, com a máxima dignidade, porque eles estão nos representando lá. Nós devemos honrar pessoas que nos servem, quem te discipula, quem te ensina a palavra, quem te exorta, quem te encoraja. Nessa era de ingratidão, de esquecimento, de egoísmo, nós precisamos ir na contramão, honrando pessoas que são sócios de Cristo e servos do corpo. Porque é isso que nós somos orientados a fazer. A nossa igreja deve ter isso em mente. Devemos reconhecer pessoas que merecem honra devida. E aí a palavra devida nos lembra que é uma dívida que nós temos, porque eles fizeram através de atitude, através de caráter e serviço, por merecer honrá-los. Eu sei que toda glória é para Deus, e muitas vezes a gente se perde com esse reconhecimento, né? Ah, não posso reconhecer. Não, é um imperativo. Devo honrar alguém que é importante na minha vida cristã, alguém que é um exemplo, é um imitador de Cristo e é um servo do corpo. Como também, ao longo de 40 anos, pastor Mendes e a dona Cida servindo aqui a nossa igreja, tornando a essência da nossa igreja o que somos aqui. A glória é para Deus, mas honrá-los também na história é muito importante. Temos pessoas como o seu Davi Cox aqui, com 87 anos, mas que para nós é um exemplo de alguém que serviu na sua caminhada cristã, influenciando pessoas, ele e a dona Marianne, treinando líderes, ensinando a educação de filhos. E aí você, turma jovem, que está se atrapalhando aí em criar seus filhos, ouvir o que, que essas pessoas têm a nos ensinar nessa era. Muito importante. Meus queridos, quero concluir. Quero concluir lendo alguns versículos. Paulo, ele deu dois imperativos antes desse texto. Primeiro, propósito de vida, de viver a minha vida cristã, não simplesmente de maneira passiva, mas ficar consciente, eu quero crescer. Eu agora, nessa nova mentalidade, né, comecei a caminhar, comecei a correr. Meu alvo é chegar lá um dia, correr 5 quilômetros sem parar. Vou chegar lá, gente, crê nisso. Mas é um objetivo. Quero perder peso, quero melhorar o meu coração, quero melhorar a minha pressão. Um objetivo. Mas é um objetivo mesquinho, passageiro, importante, mas pequeno. Agora eu quero desafiar vocês a pensar, de fato, você tem essa mentalidade de querer desenvolver a sua salvação? De chegar a, como Timóteo e Epafrodito fizeram, porque eles se dedicaram a crescer, a serem transformados, a viver uma vida de atitude, de caráter e serviço dominada pelo poder de Deus. Por isso que eu quero ler, tão somente, alguns versículos. Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da plenitude de Cristo. Olha o alvo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Filipenses 1,9, muitas vezes a gente ouve assim, alguém que está crescendo, né, na vida cristã, e aí a gente fala assim, ah, isso é primeiro amor, logo passa. Geralmente crente velho fala isso para crente novo, ou crente está bebendo, né? Mas isso não é o padrão. Olha o que Paulo fala em Filipenses 1,9, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Hebreus 10, 24 e 25, cuidemos de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. E o último texto do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículos 10 e 11. Disse-me mais ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. Continue o justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nos dias que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, você que é santo, deve crescer em santidade. Você que é justo, deve crescer em justiça. Porque quem vai decaindo são aqueles que não conhecem a Deus, como a nossa sociedade vive. Mas o imperativo para nós, nos últimos dias, que nós vislumbramos que o Senhor Jesus está às portas, é essa realidade. Quem é salvo, cresce. Quem é salvo, se santifica. Quem é salvo, vai crescer em justiça. Do contrário, deve abrir bem o olho. Se de fato é alguém que está na fé. Esse é o grande alerta dos últimos dias. Se a sua vida cristã está diminuindo, analise. Porque o imperativo de Deus é crescer. O imperativo de Deus é aumentar a santidade. O imperativo de Deus é crescer em maturidade cristã. É crescer na sua potencialidade de servir mais a Deus. E esse é o desafio que nós podemos ver através do exemplo de Timóteo e Epafrodito. Seguir o exemplo de Jesus é possível, porque ele já capacitou outros para alcançar. Por isso, o nosso desafio é estarmos nas mãos de Deus. E nós vamos cantar uma música que fala muito ao meu coração dentro dessa realidade, de sermos úteis no nosso mundo, como um farol, como uma ponte, alguém que vai ser, de fato, crescendo na sua vida cristã, não olhando para trás, obedecendo, iluminando este mundo.